O povo diz que do velho se faz novo, mas no caso do novo banco a coisa parece funcionar ao contrário. De novo, este banco nunca teve muito e, francamente, nós por aqui começamos a ficar baralhados. Mas, afinal, quem é o banco nesta relação? Somos nós ou é o novo banco? Ainda há polémica, a transferência dos 850 milhões de euros não tinha arrefecido e já o presidente do novo banco, António Ramalho, começava a sinalizar que, se calhar, este ano vai ter de pingar mais qualquer coisinha. Uma pandemia, quando nasce, é para todos, mas só alguns é que se podem dar ao luxo de pedir assim dinheiro ao Estado no meio de uma entrevista como quem não quer a coisa. O leão das finanças já começou a mostrar a sua raça e, basicamente, mandou António Ramalho trabalhar mais e pedinchar menos. O novo ministro estreou-se esta semana no Parlamento na defesa do orçamento suplementar, que já tem aprovação garantida à esquerda e à direita, que o PSD continua muito colaborante nesta fase. Excepto quando o tema é Mário Centeno. O ex-ministro continua em stand-by, sem saber se pode ou não ser governador do Banco de Portugal, até porque na Assembleia da República o que não faltam são partidos com vontade de lhe fazer a folha. Está no ar o Bloco Central desta semana, com os suspeitos do costume, Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva, sejam muito bem-vindos. Vamos começar então pelo orçamento suplementar que está em debate neste momento na Assembleia da República. Sem grande história, Pedro Adão e Silva, porque politicamente já se percebeu que o Governo não vai ter grande dificuldade em aprovar o documento.
Até porque orçamentalmente este orçamento também não tem grande história, porque na verdade corresponde a um reforço orçamental para fazer face ao aumento da despesa em proteção social e em saúde. Portanto, não tem aqui uma reinvenção na frente orçamental daquilo que serão as respostas numa fase posterior à crise. Portanto, a chave de tudo será o orçamento para 2021, que é uma discussão que, aliás, se inicia logo após o verão. E isto revela um pouco a imagem do Programa de Estabilização Económica e Social, julgo que é esta a denominação. Este orçamento suplementar também faz parte do interregno, isto é, um período onde o velho ainda não foi completamente destruído e o novo ainda não se iniciou. Isto acho que tem significado político, porque até, eu julgo que já disse isto na semana passada, até contrastando com a crise anterior em que não houve um interregno, isto é, após o momento inicial da crise, houve um conjunto de respostas e que depois tiveram de ser suspendidas porque na frente europeia houve uma decisão política de fazer recuar aquilo que tinha sido decidido anteriormente, desta feita com enorme prudência, e essa prudência resulta da aprendizagem também das respostas à crise anterior. No fundo, temos aqui um período em que se está a esperar para ver e a pagar para ver, porque estamos a pagar com recursos próprios as respostas de emergência que foram desenvolvidas, e depois, quando tivermos alguma definição na frente europeia do que é que vai acontecer e um plano.
Corremos sempre o risco do ovo, não é?
Diz?
Corremos sempre o risco do ovo, que é basicamente estamos à espera do ovo num determinado lugar da galinha e que da última vez não apareceu.
Exatamente, não? Por isso mesmo é que agora não se está a agir como se o ovo chegasse.
Gostei desta adaptação livre. Do ditado.
Estamos aqui para isto.
Foi uma adaptação muito livre.
E portanto, no fundo, isto corresponde a um interregno, a um compasso de espera, e o compasso de espera tem reflexos na forma como os partidos se comportam, porque todos eles estão à espera de perceber o que é que vai acontecer no orçamento de 2021, como é que vai ser a discussão, qual vai ser o enquadramento financeiro europeu, sempre com a certeza de que ninguém agora poderia provocar uma crise política, porque quem provocar uma crise política será muito penalizado, e não se percebe, independente, até se existisse por absurdo uma crise política sem agente provocador, do ponto de vista eleitoral, não mudaria grande coisa, eventualmente o Chega cresceria um pouco e, portanto, as condições de governabilidade seriam exatamente as mesmas. Ora, se é assim...
Ninguém está a pensar em eleições neste momento.
Felizmente, nenhum português está a pensar em eleições, mas mesmo os comentadores e os jornalistas e os políticos que raciocinam sempre como se as pessoas pensassem em eleições, não vê nada a mudar. As sondagens que saíram por estes dias dão exatamente conta disso. Aliás, um ligeiro crescimento do Partido Socialista e do Chega, mas tudo o resto igual. E, portanto, é isso que explica o resultado da eleição no orçamento suplementar. Já agora, há também a discussão jurídica sobre se a lei travão vigor ou não neste momento, que é uma discussão interessante para as pessoas do Estado
de Direito. Era o que eu
disse. Com uma atitude meio inédita do Primeiro-Ministro de informar a Assembleia da República ou de fazer ali uma espécie de pré-aviso à Assembleia da República.
Mas eu não vejo que seja assim. É do CEJUR. A prática de pedir pareceres ao CEJUR é uma prática enraizada e uma boa prática dos governos. Portanto, é um órgão que existe, que tem como função fazer este tipo de pareceres, um órgão que tem como consultores juristas prestigiados das mais diversas escolas. Desta feita calhou o professor Blanco de Moraes, e o parecer parecia ser bastante consensual nas várias escolas de direito. Depois apareceram os professores doutores divergentes, mas...
Meu cara, a doutrina diverge sempre quando se fala de direito.
Mas demorou a divergir.
Não, mas
demorou
politicamente, a divergir. Politicamente não achas meio inusitado um primeiro-ministro enviar um parecer para a Assembleia da República tentar condicionar aquilo que vai ser a discussão agora na especialidade?
Mas condiciona, quer dizer, repara, os deputados têm a sua ação condicionada pela lei e, portanto, se os deputados têm segurança jurídica que lhes permite fazer uma interpretação diferente daquela que o parecer do CEJUR faz, CEJUR que já não se chama CEJUR, entretanto tem outro nome, que faz, os deputados podem agir em conformidade. Eu não vejo nenhuma necessidade nem objetivamente não tenho nenhum impulso para limitar a capacidade de iniciativa dos deputados. Ela é apenas limitada pela lei. Portanto, se há uma interpretação divergente, ela deixa de estar limitada. Isto não é uma questão de opinião sobre o que os deputados devem fazer.
O problema é que se poderia evitar uma coisa dessas. A que propósito é que o Primeiro-Ministro manda um documento daqueles, ainda mais nesta altura? Isso é essa mais a questão do que outra. Quer dizer, se normalmente não o faz, pede o parecer, normalmente não o manda para os deputados.
Então faz o que é o parecer?
O parecer, normalmente, quando se pede é para a própria pessoa público, para saber.
Não, portanto, não acho...
Não,
até porque já houve orçamentos, ia dizer, já houve orçamentos em que essa questão era muito mais premente do que propriamente no orçamento suplementar.
Bom, não, porque não é bem assim, porque no orçamento, este orçamento suplementar está numa determinada circunstância muito especial e, portanto, era normal que fosse rodeado de determinados cuidados e é por essa razão que o Primeiro-Ministro manda o parecer para o resto da Assembleia, é como quem diz, nós estamos aqui com um problema, não se ponham cá com brincadeiras, não é?
Mas olha, deixa-me perguntar-te uma coisa, Pedro Marques Lopes, a propósito do orçamento suplementar. Tendo em conta até isto que o Pedro Adão e Silva acabou de dizer, que enfim, este orçamento não tem em si mesmo grande história, e que, para além da esquerda o ter viabilizado, o próprio PSD já deu a entender há muito tempo que o ia viabilizar. Como é que se explica que o Ministro das Finanças, o novo Ministro das Finanças, entre a matar naquele debate?
Ainda bem que não me perguntas isso, porque era por aí que eu ia começar. Tem muito mais piada uma pessoa dizer que ainda bem que me perguntas isso, porque era por aí que eu ia começar. É verdade, e sendo assim, começo por outro lado. É verdade que este orçamento pouco diz, este orçamento é uma espécie de uma aspirina, estamos à espera da vacina, não é? Também se pode aplicar a este orçamento. Isto não reflete opções estratégicas, não reflete um novo caminho, é basicamente estamos a dar comprimidos à economia e às pessoas para que elas possam sobreviver até nós termos uma solução mais pensada e com uma determinada linha. E, de facto, eu esperava que o orçamento, que este debate deste orçamento suplementar fosse algo particularmente calmo, porque já tinham sido anunciados os votos, não tinha havido grande alarido em relação a isto, toda a gente sabia que ia ser assim, os comentários, meios politiqueiros ou não, sobre permanência ou não permanência de Mário Centeno já tinham sido feitos, que era o único caso que havia para mais ou menos para arranjar, para dar uma certa vivacidade ao debate. E, estranhamente, eu sou franco, achei muito estranho, ouvi o debate, quando João Leão teve mesmo uma entrada de leão. Quer dizer, eu lembro-me de como entrou Mário Centeno e como entram normalmente os ministros das Finanças, que entram sempre particularmente cautelosos, porque normalmente aquele não é o espaço deles, porque percebem que o tipo de linguagem que eles normalmente utilizam tem que ser adaptado. E qual não é o meu espanto quando vejo alguém que vem defender um orçamento que não é o dele, quando numa situação particularmente problemática para o país e para as próprias finanças, fazer uma coisa assim, há aqueles debates de esquerda-direita dos extremos na televisão. Eu realmente fiquei estupefacto. Olha, eu é que fiquei estupefacto. O Ministro das Finanças, Leão, ficou estupefacto com a entrevista do Novo Banco. Eu fiquei estupefacto com o homem. Quer dizer, a trazer primeiro o tom e trazer assuntos que realmente não vêm nada a propósito. E não, o Pedro, não, esse bocado estava a dizer. De facto, é verdade, quer dizer, as circunstâncias que vivemos são diferentes, as soluções são diferentes, a resposta europeia parece que vai ser diferente. A que propósito é que o Ministro Leão traz as soluções que nós, sim, não precisamos de fazer orçamentos retificativos? Depois, com a história, não estamos a subir impostos nem a cortar...
Na despesa.
Na despesa. Quer dizer, não, mesmo que isso venha a acontecer e não se corte nos impostos, não era exatamente neste orçamento que se devia discutir isso.
Parecia daqueles jogadores suplentes que estavam no banco com a equipa já ganhar
5-0. Doido para entrar, doido quer para dizer, entrar. Para fazer política, para fazer este tipo de política. Eu acho que teve uma péssima entrada neste processo, porque e isto arriscava-se a ser uma... Bem, também, por outro lado, não tínhamos assunto para começar este programa. Mas em relação ao assunto, ao orçamento suplementar, porque não havia nada.
Olha,
para,
e quanto
para
tempo
falar?
É que tu achas que, para terminarmos este tema, e também quero ouvir o Pedro sobre isso, até porque já falámos disso aqui noutras semanas, quanto tempo é que tu achas que vai existir esta paz política, vamos chamar-lhe assim, e sobretudo tendo em conta que, no meio disto tudo, quer o Primeiro-Ministro, quer o próprio Ministro das Finanças, insistem que a preferência é governar à esquerda. Por muito que o PSD queira dar a mão, a preferência é governar
enquanto,
à esquerda.
Enquanto, eu não me prendo muito a essas grandes declarações de princípio, porque elas, enfim, valem o que valem segundo a circunstância que se vai vivendo e segundo as leis que precisam de ser passadas e as medidas que têm de ser aprovadas. Esta crise vai durar até ao momento...
Esta paz.
A crise vai surgir, era isso que eu queria dizer, quando existir uma perspectiva de que há uma possibilidade, que há um novo quadro para que haja uma mudança de governo e que isso seja viável. Ora, como isso não vai acontecer tão cedo, eu não estou a ver quando é que ela vai surgir em termos políticos a esse nível, nesse último patamar de violência. Agora,
mas
o que eu receio...
Mas deixa-me só perguntar-te isto. Achas desejável, ou seja, há aqui... Quem nos ouve pode achar que nós estamos a desejar que haja uma crise
não,
política.
Não, mas não é isso.
E não é isso, é mesmo só para clarificar
claro.
Isso.
Não, mas há um segundo nível. Há um segundo nível de crise que não é, digamos, a crise que pode fazer deflagrar uma verdadeira crise política, que é a que vai surgir quando as coisas se complicarem. E eu temo que as coisas se vão complicar. Quer dizer, basta olhar para o orçamento, ver e olhar para as outras, enfim, estimativas, porque, pelos vistos, as estimativas do governo são bastante, face às outras, otimistas, não é?
Uhum.
Porque há quem fale no queda de 10%, há quem fale em mais desemprego, enfim, esperemos que não que isso aconteça, mas quanto mais as condições de vida, quanto mais a crise económica se for aprofundando, maior a possibilidade há também de uma crise política. Só que é uma crise política muito específica. Pode ser uma crise política de contestação nas ruas, pode ser uma crise política em que o governo tenha pacotes legislativos ou medidas que podem ser chumbadas até que o governo se farte e dê um murro na mesa, e é fácil para o governo dar um murro na mesa por causa do que o Pedro Domingos Silva diz, quer dizer, que é evidente. É porque o governo dá o murro na mesa e diz, então vocês têm solução? E não há solução política neste momento. Nem vai haver, na minha opinião, nos próximos tempos, enquanto não houver uma redefinição. Eu não quero, não digo redefinição, mas enquanto o espaço que nós vamos considerando de direita no nosso espaço político não conseguir constituir uma alternativa, nós vamos ter um problema sério.
A somar isto, Pedro, há uma questão de calendário, porque há presidenciais em janeiro, vem o Orçamento de Estado para 2021, é um facto,
dezembro.
Mas por muito barulho que se faça em relação ao Orçamento de Estado para 2021, A verdade é que o calendário político não permite propriamente que haja eleições tão cedo. Esta paz,
nem o quadro político, nem a realidade.
Esta paz, sobretudo esta sensação de ausência de oposição, vamos pôr a coisa assim.
Eu não sei se é a ausência de oposição, mas acho que é a ausência de alternativa que seja viável do ponto de vista da governabilidade. Repara uma coisa, eu parece-me que o orçamento de 2021 vai ser um momento de tensão, mas vai ser feito. Porque depois temos presidenciais, presidência portuguesa,
autárquicas.
E portanto, o orçamento para 2022 de facto é um grande teste, mas é um teste num contexto de enorme incerteza que nós não conseguimos agora. Quer dizer, há tantas variáveis que são determinantes que nós desconhecemos, variáveis eminentemente políticas. Qual vai ser o comportamento do novo Presidente da República num segundo mandato, se for o mesmo? Variáveis macroeconómicas, não sabemos como é, ninguém consegue antecipar o cenário
macroeconómico.
A velocidade
da recuperação.
Porque a questão da recuperação é importante, porque, por exemplo, o impacto político das recuperações é grande. Isto é, quando a economia recuperar, mesmo que não recupere para os níveis que tínhamos em fevereiro, já há uma dinâmica de recuperação. Os recursos financeiros europeus vão estar disponíveis, vão ser bem aplicados, vão ser eficazes. Há muitas coisas que nós desconhecemos em relação a 2022. E, portanto,
o preço, que ainda não está completamente clarificado, o preço do dinheiro que vem, que nós não sabemos. Sim. Ainda não sabemos qual é o preço que vamos ter.
E, portanto, é muito difícil estar a perspectivar cenários, sem prejuízo de ser mais ou menos claro que, perante choques fortes como aquele que nós estamos a viver, que tem manifestações económicas e sociais imediatas, que se transformarão em manifestações financeiras, acabam sempre por se traduzir em manifestações políticas. Ou seja, nós teremos um problema político de alguma natureza se a trajetória for aquela que nós agora vislumbramos. Mas também não sabemos como é que vai ser o comportamento.
Há um problema, nós temos um problema, desculpa-me insistir, nós temos um problema neste momento grave, grave, de alternativas, de o que tu chamas, é que muitas vezes confundimos as coisas, até acho, a própria maneira como falamos e como tu perguntas e como se ouve no espaço público, é que não há oposição. Não há oposição, até há várias oposições, e diferentes. A grande questão é sempre esta, quer dizer, só é realmente depois corporizada se houver uma alternativa à governação. Quer dizer, sem essa não há a mínima possibilidade. E o grande problema hoje não é vermos esse. Há um constante, eu não desconheço, há um constante barulho para descredibilizar o PSD e a direção do PSD, particularmente dentro. Há este constante barulho para dizer o PSD não faz oposição. O PSD não faz oposição. Isso tem um objetivo. Um objetivo político, primeiro, é descredibilizar. E é um combate interno, e é um combate de centro-direita. Mas o facto é que o PSD faz a oposição. E o outro facto é que, neste momento, o PSD não tem parceiros, nem ele próprio consegue assegurar, porque só uma vez é que teve uma maioria absoluta sozinho, ou duas.
Sim, não há uma maioria de centro-direita.
Não há sequer, e depois não tem a ver com o facto de estar atomizado. De haver muitas forças à direita do PSD que tenham força. Não. Neste momento, aquilo que nós consideramos forças à direita do PSD conta com 6 deputados. Não conta com mais. E, portanto, aí é que aqui há um problema de criar essa alternativa. E quando não tivermos essa alternativa, até podemos ter uma coisa bastante pior, que é o facto do PS estar a tornar hegemónico por ocupar um sítio que ninguém consegue ocupar. O PS está-se a tornar hegemónico não é pelo facto de ser muito maior que os outros. Basta ver...
Porque os outros estão a ficar muito pequenos.
Não, é porque os outros estão pequenos. Porque os outros estão pequenos e vão diminuindo e o PS permanece no seu sítio. O PS já teve em eleições e em termos de perspectiva de resultados eleitorais, melhores resultados. Não do que agora se vê nas sondagens. A melhor. Nem nunca teve. Os resultados estão agora a aparecer nas sondagens. A maioria absoluta de Sócrates deve ter sido por aqui, por este valor ligeiro, mas não é muito. Portanto, este é que é o grande problema neste momento do nosso sistema político, que vai criar ainda mais problemas. Porque esta percepção depois de hegemonia de um partido faz com que seja muito mais fácil o surgimento de discursos extraordinariamente complicados.
E neste, enfim, nos problemas que podem vir aí, Pedro Adão e Silva, o novo banco pode vir a ser um problema outra vez? Financeiro e político?
Bom, o problema político é certamente. Um problema financeiro é apenas para quem não acompanhou o conjunto de decisões que foram tomadas desde a resolução. Não há nenhum elemento de novidade em relação ao novo banco.
Também ficaste estupefacto com as declarações do Presidente do Novo Banco, como o Presidente da República.
Eu pensei que ia perguntar outra vez se eu tinha ficado estupefacto com as declarações do Presidente da República. Fiquei.
Não comentou, mas ficou estupefacto.
Não. Estou a recuar um mês ainda, porque enquanto os responsáveis... Enquanto os responsáveis continuarem a acrescentar ruído e erros de interpretação de matéria factual, e os responsáveis, estou a falar das pessoas que têm responsabilidades. Uhum. Sempre que o tema é novo banco, então há sempre um problema político. Quer dizer, e por isso é que eu estava a falar do Presidente da República. O Presidente da República acrescentou equívocos em relação ao novo banco e, portanto, torna sempre isto um problema político. O Presidente do Novo Banco, quer dizer, eu julgo que era importante que quem tem responsabilidades num banco que está sempre debaixo dos holofotes, com os riscos que isso acarreta. Olha, devo dizer que até me surpreende e mostra, apesar de tudo, a maturidade dos portugueses, que todas estas declarações do próprio Presidente do Novo Banco não levem a uma corrida aos depósitos do Novo Banco. Eu acho que o Presidente do Novo Banco fazia bem, tendo em conta aquilo que é a presença do Novo Banco no espaço público, falar menos, e dois, quando fala, falar de forma não encriptada, para utilizar a expressão a propósito do contrato do Novo Banco, que foi finalmente, da venda à Lone Star, que foi finalmente remetida
ao Parlamento.
E, portanto, entrevistas encriptadas em que não ficou nada claro, não fica nada claro o que é que o Presidente do Novo Banco está a dizer. Isso não é nada um bom contributo. Agora, que o Novo Banco permaneça um problema, sim. Que o sistema financeiro é ele próprio um problema que já vem de trás, foi sendo resolvido, mas um abalo como aquele que estamos a viver só vai expor de novo fragilidades do sistema financeiro. Isto tem, aliás, tudo a ver com o tema governador também.
Que já lá vamos. Pedro Marques Lopes, novo banco, possibilidade do Estado ter que meter mais dinheiro ainda este ano?
Nós temos um problema que é um problema que não é recente, mas é novo, que é o facto dos nossos bancos não serem regulados apenas por instituições portuguesas, pelo Banco de Portugal. Nós temos compromissos com a União Europeia no que diz respeito à União, no respeito ao BCE, naquilo que diz respeito aos rácios que a União Europeia obriga. E, portanto, no caso concreto, com esta crise, o BES, o novo banco, peço desculpa, não vai cumprir, aparentemente, os rácios a que a União Europeia, o BCE, melhor dito, obriga. Houston, we have a problem. E agora, quem é que vai resolver este problema? E voltamos à mesma questão da época de venda. É exatamente a mesma questão. Que é, o que é que vamos fazer? Vamos meter mais dinheiro? Vamos nacionalizar? O que é que se vai fazer? E aqui é que entra a política. Aliás, este debate do novo banco, sempre que há estas questões do novo banco, voltamos sempre à questão da venda e nunca voltamos ao pecado original. Ou volta-se muito ao pecado original, que foi a resolução. É sistemático não se falar da resolução e do crime que foi a resolução e, particularmente, do crime que foi o período antes da resolução. Nós temos uma capacidade de perder a memória, de nos esquecermos daquilo que foi dito e aquilo que foi feito e o que aconteceu há relativamente pouco tempo, absolutamente extraordinário. Nós vamos agora substituir um governador do Banco de Portugal, que é um grande responsável, provavelmente o maior responsável por aquilo que acabou por suceder, pela resolução. O maior não, porque o maior são as pessoas que estavam a gerir. Mas que não foi capaz de operar a tempo, que não foi capaz de intervir a tempo no Banco Espírito Santo e no Grupo Espírito Santo. E estamos constantemente a falar, e portanto, e tudo o que foi feito depois na resolução, e estamos constantemente a falar de um ato de gestão que ninguém tem uma resposta, que é da venda do novo banco. Quer dizer, porque as pessoas têm que decidir. Era para arrumar com o novo banco, quer dizer...
deixar falir.
Deixar falir. Portanto,
nacionalizar ou vender.
Era para nacionalizar ou vender. E depois houve um pequeno problema. Como ninguém queria nacionalizar nem deixar falir, aquilo teve que ser vendido. E agora a questão que eu fico... Aliás, em toda esta história, desculpa lá, nem era para falar tanto deste assunto, de mostrar ou não mostrar o contrato, isto de facto é... Enfim, eu acho muito bem que se mostre o contrato, mas é tapar o sol com a peneira, é tirar areia para os olhos das pessoas. Quer dizer, é bom que alguém tome, que diga o que quer, o que é que era. Agora! Agora! Agora okay. Vai-se discutir um contrato que na altura foi feito.
De facto, é extraordinário que quer agora dizer, é que o Parlamento queira ler o contrato quando aquilo foi vendido em 2017.
É de perder. Eu acho que gozam connosco.
Havia outros compradores.
Exatamente.
Havia, na altura havia três
nacionais. Não, havia, não, que
havia
saíram.
Um nacional,
sim,
aliás.
Que saíram da discussão.
Mas era dois fundos, se bem me lembro, se a memória Apollo, não me falha, era Apollo, era o Lone Star, e havia um banco nacional que eu já não me lembro se era, era o Santander.
Ficou no fim, eu julgo que ficou só o Lone Star. O BCP. E ficou o Lone Star com estas garantias.
Não é? Com 3 milhões sim, e 900 milhões. Se calhar
por isso é que ficou o Lone Star.
Claro.
Porque
claro.
Sem garantias ninguém...
aquele se negócio ninguém ficava, não é?
Eu não me esqueço. Eu não me esqueço do porta-voz na televisão do atual, do ainda governador, a anunciar a coisa extraordinária que era a separação entre o Banco Bom e o Banco Mau e como ainda íamos recuperar o dinheiro com a venda do Banco Mau.
É uma
Mau.
Coisa, pá.
Não consigo esquecer. E não me consigo esquecer que o atual governador que se prestou a um serviço político, porque agora as pessoas já não escondem que foi o governo que decidiu a resolução, o governo de Passos Coelho que decidiu a resolução, é que se prestou a um serviço político, tenha sido reconduzido, que tenha sido reconduzido no cargo. E portanto não me esqueço nada disso.
Muito bem, vamos então falar de governadores, mas de outro, do novo governador do Banco
não,
Portugal.
Não, vamos falar exatamente do mesmo assunto.
Carlos Costa está de saída, aliás, tecnicamente o mandato dele oficialmente já terminou, e continuamos sem saber se Mário Centeno pode ou não pode ser governador, se vai ou não vai ser governador do Banco de Portugal, com esta novidade que
é... A primeira pergunta sabemos.
Se pode ou não pode?
Pode.
Para já, hoje pode. A nova lei ainda não foi aprovada. Qual é o dado novo? O dado novo esta semana é que António Costa assumiu pela primeira vez, de forma mais ou menos explícita, que Pedro Marques Lopes
vai para governador do Banco de Portugal.
Mário Centeno é um nome que lhe está na cabeça para a nomeação do governador do Banco de Portugal. A minha
também
pergunta
estaria
é,
na minha.
Faz sentido perdermos tanto tempo a discutir este assunto?
Olha, isso é muito uma grande pergunta que eu não tinha visto ser feita. Não. Tem resposta. É que normalmente as boas perguntas têm resposta simples.
Não.
Eu agora devolvo-te a pergunta. Conheces algum país da zona euro, já nem vou mais longe, que discuta este assunto nestes termos ou que haja uma discussão sobre uma inibição formal do Ministro das Finanças ser governador? Conheces?
Eu não costumo acompanhar as discussões sobre governadores nos outros países.
Não há.
Não, é engraçado quando foi da... É curioso, quando foi da nomeação de Carlos Costa pelo engenheiro José Sócrates, houve por acaso algum, não houve este alarido, mas houve algum debate na altura.
Mas foi depois de estar nomeado, não foi antes, porque
ninguém
sabia
antes,
que ia ser Carlos Costa.
Não se compara.
Aliás,
sim,
Carlos Costa era relativamente desconhecido.
A resposta sobre isso é não, mas também altura, devo dizer que não há...
Tirando a nomeação do BCP.
Tirando a administração
do BCP.
Talvez se fosse mais conhecido não tivesse sido governador.
É verdade.
Beneficiou de não ser conhecido.
Mas
nós é que pagámos caro esse facto.
Eu não tenho um não tão rotundo como o do Pedro Adão e Silva pelo seguinte. É uma circunstância que não é boa. não é boa e tem as suas especificidades. É por isso que está a ser debatido. O Ministro das Finanças saltar imediatamente para Governador do Banco de Portugal, no Banco Central, é evidente que era algo que ia ser sempre debatido.
Sim, mas
não achava outra maneira. Vês, agora, gastar o tempo que nós estamos a gastar. Nós, comunidade, espaço público...
Mas tu vês alguma incompatibilidade?
Vejo todas.
Todas?
Todas. Quer dizer, primeiro, deixa-me começar pelo fim, no fundo, que é a questão de haver uma lei. Acho. Olha, aí não posso concordar mais com o Primeiro-Ministro. Aliás, eu acho que o Primeiro-Ministro tem andado particularmente mal, mas nesse aspecto, quer dizer, o que seria fazer uma lei à medida? Quer dizer, uma lei. Para já as leis à medida são inconstitucionais. E mesmo que esta se disfarce, acho um atentado, um verdadeiro atentado ao Estado de Direito, tentar, peço desculpa da repetição, fazer uma lei para impedir que uma determinada pessoa faça ou não faça isto. Mas, aí concordando, depois discordo em tudo. Para já, mal está um país ou mal está uma comunidade que precisa de leis para impedir uma coisa que me parece tão evidente e tão clara como incompatibilidade. Que tenha uma incompatibilidade, de facto, tão clara.
Mas qual é a incompatibilidade?
A incompatibilidade, para mim, é muito simples. Neste momento, o Estatuto do Banco de Portugal não tem nada a ver com o que era o Estatuto do Banco de Portugal há uns anos. É, no fundo, o Banco de Portugal, lá no tempo de Silva Lopes, no tempo de Miguel Beleza, até no tempo de Vítor Constâncio, no tempo de Vítor Constâncio, era um complemento, era mais um instrumento de política económica, era, no fundo, um organismo quase do Estado.
Sim.
E do Governo. Neste momento não é. Os tratados, aliás, os tratados europeus são bastante claros sobre o papel do Banco Central, que não devem ter sequer orientações do governo, ou sequer dar opiniões, até vem isto nos próprios tratados. Não devem ser perfeitamente independentes do governo. Bom, e a circunstância que nós aqui temos é um Ministro das Finanças que teve de lidar com dossiês, que são os dossiês que agora vai ter de lidar, de que tem de ver de outra forma, como Governador do Banco de Portugal. Depois tem a circunstância de ter tido um secretário de Estado, que foi seu, que agora vai ser Ministro das Finanças. Depois tem a questão do conselho que ele elegeu para supervisionar. Bem, sei que as pessoas andam a exagerar nisso, porque aquilo é um conselho consultivo. Mas seja como for, foi ele que o elegeu. Portanto, há aqui um conjunto de incompatibilidades formais que eu acho que, para proteger a instituição, e é isso que estamos a falar neste momento, para proteger a instituição do Banco de Portugal, não aconselha de todo que Mário Centeno vá para lá. Posto isto, e é, sobretudo não, apenas para proteger a instituição e o papel que as instituições têm dentro da democracia. Posto isto, devo dizer que eu também acho que não haveria ninguém melhor, profissionalmente, em termos de currículo, até em termos da independência que ele ia mostrar face a António Costa, porque me parece, da última fase, da última fase do anterior governo e da primeira fase deste, que há ali uma visão até diferente. Aliás, eu estou convencido que Mário Centeno ia ser um excelente governador do Banco de Portugal. E nem era preciso a comparação com este trauma que nós temos, que foi o último governador do Banco de Portugal, que foi alguém que teve um papel, de facto, dramático no nosso país. Mas Mário Centeno era, provavelmente, o homem indicado. Só que numa democracia, numa perspectiva de defesa de instituições, às vezes o melhor homem, muitas vezes, não é elegível para o cargo. Talvez daqui a 2 ou 3 anos isto possa acontecer.
Pedro Adão e Silva.
2 ou 3 anos significaria que o mandato do próximo governador seria interrompido.
É assim, não é?
Julgo que sim. Bom.
A pergunta é a mesma. É alguma incompatibilidade?
Não, incompatibilidade não há nenhuma. Aliás, tenho ouvido coisas extraordinárias como conflito de interesses. Eu estava convencido que o interesse do Banco Central e do Ministério das Finanças era o mesmo, que é a estabilidade do sistema financeiro e os equilíbrios macroeconómicos. E, portanto, contribuem ambas as instituições para o mesmo interesse. Conflito de interesses há quando se vem da banca privada para o Banco de Portugal, não é? Portanto, aí sim há um conflito de interesses. Não há conflito de interesses, são mais lugares contraditórios. Eu acho que esta discussão não é nada fácil, porque é objetivo que, por um lado, um dos problemas que nós temos nos reguladores é muita incompetência. Mas a discussão sobre as competências, os atributos, as qualidades e os currículos de cada pessoa é uma discussão difícil de ter. E, portanto, nós precisamos de combinar um argumento formal que proteja as instituições, mas também algum critério substantivo sobre as pessoas que ocupam os lugares. Ah, e do ponto de vista do critério substantivo, Mário Centeno tem o currículo feito à medida do lugar. Desde logo porque é funcionário do próprio banco, ou seja, tem uma carreira no banco, é o lugar para onde ele regressa saindo do Ministério das Finanças, e tem, aliás, como marca do seu percurso nos últimos anos, aquele episódio que envergonha o Banco de Portugal de ter ganho um concurso para diretor do Departamento de Estudos e esse concurso ter sido deitado abaixo porque o vencedor era Mário Centeno. Tem pergaminhos académicos, quer dizer, isto vale o que vale, mas, quer dizer, para mim não é igual os sítios onde as pessoas estudam, os graus académicos que têm, para avaliar as capacidades das pessoas. Não é igual. E para cargos desta natureza, não é certamente igual. Se eu faço um doutoramento em Harvard, não é a mesma coisa que ser professor na Universidade de Lusíada, com respeito pela Universidade de Lusíada. E tem experiência política, tem uma experiência política de sucesso, e não é um sucesso qualquer, porque é um sucesso quando todos antecipavam um falhanço clamoroso. O que se disse sobre o que Mário Centeno estava a fazer. E repara que Mário Centeno tomou sempre decisões exatamente ao contrário do que lhe era recomendado, tendo essas decisões sido virtuosas. Qual é o problema? É de alguma forma também paradoxal, é porque nós agora estamos a ter esta discussão com Mário Centeno, mas que tipo de argumentos é que nós temos formais e critérios formais para nos proteger de um dia elegermos alguém que é Ministro das Finanças e é desqualificado? E, desse ponto de vista, há um problema e duas necessidades. O problema é, ao afastarmos Mário Centeno, e portanto eu olho para isto como um dilema, ao afastarmos Mário Centeno do cargo, estamos de novo a destruir ativos e a afastar de responsabilidades públicas pessoas particularmente preparadas e qualificadas, que é uma coisa que nós em Portugal fazemos demasiado. Quais são as necessidades? É proteger o banco, isto é, o Banco de Portugal precisa de ser despolitizado e eu não vivo bem com a ideia de passarmos a ter de novo no Banco de Portugal um alvo político, agora por motivos diferentes.
E era inevitável.
E acho que isso é uma inevitabilidade. Claro.
E a segunda necessidade?
E a segunda necessidade é, eu acho que Mário Centeno também tem de ser protegido, isto é, eu não aceito, já disse isto a semana passada, não aceito que pessoas desqualificadas desqualifiquem Mário Centeno. Acho que isso não é bom para o país. E é isso que também tenho assistido nos últimos tempos, quer sob a forma de legislação ad hominem vinda do PAN. Repara, não há nenhum país da zona euro, nenhum, onde existe esta incompatibilidade. Pelo contrário, a prática é até as pessoas passarem do Ministério das Finanças ou do... O presidente do Bundesbank era o assessor económico da chanceler Merkel. Portanto, reparem como noutras realidades as coisas passam-se assim.
Que
portanto,
seria mais defensável de toda a
sim,
forma do
mas
que esta situação.
Ou seja, não sejamos mais papistas que o Papa, porque esse impulso ou de concursos públicos internacionais, as coisas mais absurdas que eu tenho ouvido, ou até propostas de ilustres académicos portugueses, mas que não reúnem os mínimos para gerir uma organização com 10 pessoas, quanto mais com 1000 e tal, que pudessem ocupar o cargo. Portanto, não contribuímos para fragilizar mais ainda as nossas instituições.
Muito bem. Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, foi um prazer, como sempre. Nós temos encontro marcado na próxima semana, não comigo, mas com a Judite Nunes e Sousa, que
então
estará aqui.
Ah, então vai ser
aqui,
um programa bem melhor, não é?
É logo um upgrade. A edição desta semana teve o acompanhamento técnico do Paulo Jorge Guerreiro. E o Bloco Central desta semana fica por aqui. Já sabe, se quiser voltar a ouvir, basta ir a tsf.pt ou em qualquer plataforma de podcast. É só fazer download, carregar no play. Tenha uma ótima semana.